Vamos lá. Se o objetivo de obter confissão determinado agente de polícia por meio de grave ameaça constranger pessoa presa, causando sofrimento psicológico, ó, e a vítima for adolescente, o crime será qualificado? Pessoal, tá errado, tá? Porque nesse caso específico aí, não vai envolver ali a causa da qualificadora, e sim vai ser uma causa de aumento de pena pelo fato do crime ter sido praticado por agente. Então, gabarito aqui, ó, letra B. Estará configurado uma causa de aumento de pena. Perfeito? E não uma qualificadora. Deixa eu ver aqui agora. Só um detalhe aqui que eu estou dando analisada. Vamos lá. Próxima questão, ó. No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta. O indivíduo que se omite ante a prática de tortura, quando deveria evitá-la, responde igualmente pela conduta realizada. Pessoal, no caso da tortura, o que que acontece? Especificamente, quando o indivíduo ele tem o dever de evitar e ele não evita, ele não responde pela tortura que deixou de evitar. Porque o próprio tipo penal ele vai trazer a omissão imprópria. Pegando como referência o artigo 1º, parágrafo 2º, quando o agente tiver o dever de evitar e ele não evita, ele responde por essa omissão. Então vai ser a tortura omissiva imprópria. Ele responde pela própria omissão. Perfeito? Então não se esqueça desse detalhe. Por quê? Como regra geral, em direito penal, você se depara com a figura do agente garantidor. Se ele tiver um dever de evitar, regra geral, ele responde pelo crime que deixou de evitar. Mas tratando-se da própria tortura, como traz uma conduta específica para omissão imprópria, aí o indivíduo ele responde ali com base no tipo penal do artigo 1º, parágrafo 2º. Tudo bem? Vem comigo aqui, ó. Letra B. A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional. Tá errado. Você pega como referência o que está disposto lá no artigo 2º da Lei 9455 de 1997. E o que que fala esse artigo 2º? Ele vai falar o seguinte, ó. Vem comigo. Que no caso, se a tortura ela vier a ser praticada no estrangeiro, e o agente, independentemente da nacionalidade, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, mas a vítima for brasileira, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Então, olha só, tortura praticada no estrangeiro, mesmo que o agente, aliás, seja estrangeiro ou o agente seja brasileiro, mas caso a vítima seja brasileira, vai ser aplicada a lei penal brasileira. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. E um outro detalhe, ou então se o agente pratica a tortura envolvendo o local sob a jurisdição brasileira, aí vai ser aplicado também a lei penal brasileira. Perfeito? Vem comigo. Letra C. No crime de tortura, a prática contra adolescente é a causa de aumento de pena de 1/6 até 1/3. Pessoal, gabarito aqui, ó, letra C de casa. Pegando como referência o que está disposto lá no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei 9455 de 1997. Beleza? Então não se esqueça aqui desse detalhe importante. Vai ser aplicado aí na forma do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1. Então a tortura, ela vai ser chamada de tortura majorada, tortura com aumento de pena. Toma cuidado porque falou em tortura qualificada, ela só pode ser qualificada se gerar lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte. Você não se depara com tortura praticada sem, da forma qualificada, sem ocorrer lesão corporal grave, gravíssima ou a morte. Então, tortura qualificada, lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte. Essas que são as modalidades de tortura. Agora, se a tortura for praticada por agente público, é a tortura majorada, também chamada circunstanciada, com aumento de pena. Se a vítima for criança, adolescente, deficiente, gestante, aí vai ser também tortura majorada. Ou então se a tortura vier a ser praticada mediante sequestro. Então essas modalidades de tortura que eu mencionei agora na parte final vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Tudo bem? Gabarito letra C de casa. Qual o erro da letra D? A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo desde que a sentença assim, ó, determine e que a pena aplicada seja superior a 4 anos. Então presta atenção. No caso especificamente aí, se vier um funcionário público ser condenado pela prática da tortura, vai ter como efeito automático a perda do cargo, emprego ou função pública, e esse efeito é automático. Significa dizer que o magistrado não precisa fundamentar a decisão. Transitou julgado, automaticamente ele perde o cargo, emprego ou função pública e fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso na forma do artigo 1º, parágrafo 5º da própria lei de tortura. Agora, no caso da lei de abuso de autoridade, vamos pegar aqui como referência só para você entender. No caso da lei de abuso de autoridade, ele, para perder o cargo, mandato ou função pública, é necessário ali como preenchimento de condição a reincidência específica. Então, necessariamente, ele tem que ter sido condenado com o trânsito em julgado e dentro do lapso temporal para gerar ali a reincidência, ele praticar um novo abuso. Então, a primeira condição é a reincidência específica. A segunda condição é que o magistrado vai ter que motivar a decisão. Então, tem que fundamentar a sentença. Porque se não tiver essa fundamentação, ele não vai perder o cargo. Então, na lei de abuso de autoridade, o efeito não é automático. Na lei de tortura, transitou julgado, automaticamente ele perde o cargo. Um resumo aqui envolvendo a lei de tortura. Rapidinho, para a gente avançar e resolver outra questão. Detalhe importantíssimo. Falou em tortura, o bem jurídico tutelado envolvendo a tortura é a dignidade da pessoa humana, mas além da dignidade da pessoa humana, é protegido também o quê? Integridade física e mental. Então são os bens jurídicos tutelados envolvendo a tortura. A tortura, como regra geral, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Então, como regra, é crime comum quanto ao sujeito ativo. E, excepcionalmente, vai ser crime próprio. Pegando como referência a tortura castigo, do artigo 1º, inciso 2, que lá exige ali que o indivíduo venha exercer poder, guarda, autoridade, e a tortura do artigo 1º, parágrafo 2º. A tortura omissiva imprópria, quando a gente tiver o dever de evitar, e a tortura omissiva própria, quando eu tiver o dever de apurar. Essas modalidades exigem uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo, portanto, vai ser crime próprio. E a tortura, se vier a ser praticada pelo agente público, vai incidir a causamento de pena do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1. Aí, como eu disse para vocês, a pena é majorada de 1/6 a 1/3. Sujeito passivo. Quanto ao sujeito passivo, regra geral, a tortura também ela vai ser o quê? Crime comum. Agora, se o sujeito passivo for ali na tortura castigo qualquer pessoa, está errado. Porque na tortura castigo o sujeito passivo é próprio. É quem está sob o poder, guarda a autoridade. Então, excepcionalmente, o sujeito passivo também pode ser próprio. Na tortura castigo é quem está sob o poder, guarda a autoridade. E na tortura propriamente dita, que lá vai trazer que o sujeito passivo é aquela pessoa que esteja sob ali a condição de presa ou cumprindo medida de segurança. Tudo bem? Envolver o sujeito passivo, criança, adolescente, deficiente, pessoa, ali maior de 60 anos, vai envolver o quê? Uma causa de aumento de pena. Conduta na tortura pode ser praticada através de uma ação ou omissão. Então você pode se deparar com tortura comissiva, que é a regra. Como regra, a tortura ela vai ser praticada através de uma ação, mas excepcionalmente ela pode ser praticada através de omissão. Isso consta no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura. Tortura só na forma dolosa, não tem tortura praticada a título de culpa. Tortura só na forma dolosa. E a tortura qualificada, ela vai ser praticada a título de preter dolo. Então, a gente ele vai ter o dolo de torturar e o resultado agravador vai vir a título de culpa, gerando lesão corporal grave, gravíssima ou a morte. Perfeito? Tranquilo? Agora sim, ó, vem comigo com mais uma questão. Considera a seguinte situação hipotética. João, agente público, foi processado e, ao final, condenado à pena de reclusão por 19 anos, iniciado em regime fechado pela prática do crime de tortura, com resultado morte. Contra Raimundo, nos termos da lei de tortura, essa condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público, letra A, e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, gabarito, letra A, pessoal. Por quê? Nesse caso aqui vai ser aplicado o artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura. Ele vai perder o cargo, emprego, função pública, porque ele é agente público, ele vai perder o cargo. Mas, além disso, ele vai ficar interditado aqui pelo dobro do prazo da pena aplicada, que nesse caso ele foi condenado a 19 anos. Então, ele fica interditado aqui por 38 anos. Poxa, é tempo, hein? É, mas isso que é ali que fala. E lembrando, como eu disse para vocês, esse efeito automático. Não precisa o juiz fundamentar a decisão. Transitou julgado, foi condenado, automaticamente vai perder o cargo, emprego, função pública, ou vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Vai ficar, tá bom? Próximo. Maximiliano constantemente agredia seu filho, Ramsés, de 15 anos, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o objetivo de castigá-lo e de prevenir que ele praticasse novas artes. Na última oportunidade em que Maximiliano aplicava tais castigos, vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem os gritos de Ramsés. Ao chegar ao local, os policiais militares constataram as agressões e conduziram ao distrito policial Maximiliano, Ramsés e Troia, mãe de Ramsés, que presenciava todas as agressões, mas, aqui ó, ela presenciava todas as agressões, mas, apesar de não concordar, deixava que Maximiliano cuidasse da educação do filho, sem se intrometer. Diante da circunstância descrita, é correto afirmar que, olha só, o pai constantemente agredia o filho de 15 anos, ou seja, um adolescente, então ele praticou a tortura com aumento de pena, mas qual modalidade de tortura que ele veio a praticar? Ele gerou um intenso sofrimento físico e mental, e a finalidade dele era obter o quê? O objetivo dele, na verdade, era castigar e causar uma medida de caráter preventivo que era evitar que o filho viesse a praticar novas artes. Então ele praticou que a tortura, castigo. Tortura, castigo. Tá bom? Mas ele praticou a tortura, castigo através de uma ação. E a mãe dele, pelo fato de estar presenciando todas as agressões, apesar de não concordar, mas não tomar nenhum tipo de atitude, deixava que Maximiliano viesse a cuidar da educação do filho, e para isso teria que torturar, a mãe vai ser responsabilizada pela tortura através de uma conduta omissiva imprópria. Ou seja, ela tinha o dever de evitar, não evitou. Ah, mas professor, vamos supor que pela compreensão física do marido, se ela fosse se intrometer ali, ela poderia apanhar ou até mesmo morrer. Tá, se ela não pudesse ali evitar que o marido praticasse a tortura, isso através da força física ou tomando qualquer tipo de atitude ali para impedir ele, naquele momento fático, ela tinha a obrigação de comunicar isso para a polícia, para o marido dela ser preso. Mas ela está se deparando com as agressões e não está fazendo nada, então ela vai responder por essa omissão, porque ela praticou uma conduta omissiva imprópria. Então aqui, ó, presta atenção, o Maximiliano praticou a tortura castigo, isso na forma do artigo 1º, inciso 2 da lei de tortura, e vai incidir uma causa de aumento de pena, então vai ser a tortura castigo, ó, majorada, vez que a idade do filho dele é um adolescente, 15 anos, então vai incidir a causa de aumento de pena do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2. Já no caso Troia, ó, Troia praticou a tortura omissiva, e praticou a tortura omissiva imprópria. Então, a tortura omissiva imprópria, porque ela estava na condição de agente garantidor, ela tinha o dever de evitar, tá? E não fez nada para evitar isso. Então, a conduta dela vai se amoldar perfeitamente aqui, ó, no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de tortura. Então, preste atenção. A tipificação da conduta dela é no artigo 1º, parágrafo 2º. E a conduta dela é uma conduta omissiva. Já a tortura castigo, ó, ela tem previsão no artigo 1º, inciso 2. E é uma tortura que vai ser praticada através de uma ação. É aqui que eu falo para você o seguinte, mesmo ela tendo aqui a função de agente garantidor, não ter evitado o resultado, ela não responde pela tortura que deixou de evitar. Qual tortura que ela deixou de evitar? Tortura castigo. A regra geral do agente garantidor responde pelo crime que deixou de evitar. Nesse caso aqui, como a tortura ela traz um tipo penal especificamente para a própria omissão, ela não responde pela tortura que deixou de evitar, que seria a tortura castigo, e sim pela omissão imprópria que está lá no artigo 1º, parágrafo 2º. Bom, então vamos lá. Diante da circunstância descrita, é correto afirmar que, letra A, Maximiliano e Troia incorreram nos termos da Lei 9.455 de 1997, na prática do crime de tortura, na qualidade de coautores. Está errado porque não teve coautoria aqui. Tá bom? Não teve. Porque quem praticou a ação ali para gerar tortura castigo só foi Maximiliano. Troia não realizou o núcleo do tipo. Então não teve coautoria. Tá bom? E não teve nem ali, por exemplo, o domínio do fato sendo realizado pela Troia. B. Maximiliano incorreu nos termos da lei de tortura na prática do crime de tortura na qualidade de autor, e que Troia, porém, não poderá ser responsabilizado por não concorrer para a prática do crime. Está errado, porque Troia vai ser responsabilizada através de uma conduta omissiva imprópria. O erro aqui da letra B é falar que ela não vai ser responsabilizada, e ela vai ser responsabilizada sim pela conduta omissiva imprópria. Vem comigo, ó. C. Maximiliano incorreu nos termos da lei de tortura, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, assim como Troia também teria incorrido no mesmo crime, mas com base na omissão penalmente relevante prevista no Código Penal. Beleza? Então ela vai responder com base no próprio tipo penal do artigo 1º, parágrafo 2º, e não consteia no Código Penal. Então o erro está aqui, ó, falando que ela vai responder com essa omissão relevante prevista no Código Penal. Letra D. Maximilianos incorreu nos termos da Lei 455, de 1997, na prática do crime de tortura na qualidade de autor, sendo que Troia será responsabilizada pela prática do crime de omissão em face da tortura praticado por Maximilianos, também previsto na lei de tortura, tendo em vista que tinha o dever de evitá-la. Gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Agora, ó, dica importantíssima. Ó, falou em pena na lei de tortura, você vai se deparar com a pena de reclusão, se a banca cobrar pena, tá? Ou a pena de detenção. No que diz respeito à pena de detenção, gente, olha só. A detenção ela vai ser de 1 ano a 4 anos, tá bom? E tá lá, constei no artigo 1º, parágrafo 2º. Então a modalidade mais branda aí da tortura é o artigo 1º, parágrafo 2º, que vai trazer a detenção de 1 ano a 4 anos. Já a reclusão, como regra geral, ó, você vai se deparar com essa reclusão aqui, ó. 2 anos a 8 anos, tudo bem? Então essa é a regra aqui, ó, da pena da tortura. Vai ter uma mudança na pena se a tortura ela for qualificada pelo resultado agravador, lesão corporal grave ou gravíssima, e se for o resultado morte, aí vai mudar. Então fixa nessas penas aí justamente, porque se ela cobrar pena, você não ser pego de surpresa. E como você fala para os meus alunos, né, se prepara para o pior. Vamos lá, próxima. As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850/2013 são aumentadas de 1/6 a 2/3 nos termos do parágrafo 4º. Se, letra A, houver impedimento ou de qualquer forma embaraçar-se a investigação de infração penal cometida no seio da organização criminosa. Está errado, porque assim, isso é uma modalidade equiparada do crime de organização criminosa. Tá? Então não vai trazer essa causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Outro detalhe, o que ela pode vir a explorar envolvendo a lei de organização criminosa? Você vai dar ênfase nessa reta final, eu sei que a prova é amanhã, mas pelo menos pega do artigo 1º até o artigo 4º ali para fixar a literalidade, porque a maior parte das questões vai vir em cima do artigo 1º até o artigo 4º. Então você não consegue dominar todo o conteúdo, isso aí é normal. Você pega aquilo que tem mais incidência. Mas assim, ó, isso aqui você vai ter que dominar, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, que vai trazer o conceito de organização criminosa. Vai falar lá que a organização criminosa tem que ter no mínimo 4 agentes, lembrando que o inimputável pode vir para contabilizar. Então, se tiver um adulto ali, 3 inimputáveis, vai contabilizar para fim de configurar a organização criminosa. Vai ser ali, ó, estruturada, com divisão de tarefas, mesmo que de maneira informal. E o objetivo da organização criminosa, ó, é obter qualquer tipo de vantagem. Qualquer tipo de vantagem. Não é só vantagem econômica, não é só vantagem de vida de outro crime, é qualquer tipo de vantagem. Cuja prática ali, ó, envolve o quê? Infração penal com pena superior a 4 anos. Então não é igual a 4 anos, superior, tem que ser maior do que 4 anos. Ou que tenha um caráter transnacional. Se tiver caráter transnacional, não precisa ter uma pena superior a 4 anos. Então o conceito de organização criminosa está no artigo 1º, parágrafo 1º. E no artigo 2º, aqui ó, vai trazer o crime de organização criminosa. Só passou a ser crime a organização criminosa em 2013. Antes não tinha esse tipo penal. Então é um exemplo de novaço, lege de impédio, uma lei nova, mas prejudicial. E é um exemplo de neocriminalização, porque é um crime novo. Passou a ser crime efetivamente em 2013. Aí o que acontece? Aqui no artigo 2º vai trazer o crime. E requer o quê? O cumprimento do artigo 1º, parágrafo 1º, que é uma norma penal em branco. Porque está trazendo crime de organização criminosa. Mas para você chegar o raciocínio aqui desse tipo penal, você tem que saber o que, que é a organização criminosa. Vai ter que vir aqui. Aí vem aqui, ó, o parágrafo primeiro, que traz aqui a letra A, que seria essa modalidade equiparada, falando a respeito do impedimento, ou quando tiver ali um embaraço na investigação e infração penal cometida no seio da organização criminosa. É uma modalidade equiparada do artigo 2º caput. E vocês já ouviram falar nos crimes assim, crimes de obstrução da justiça? Seria um exemplo aí, tá? Porque o indivíduo está tentando embaraçar a investigação da infração penal no seio da organização criminosa. Então, ele está querendo o quê? Obstruir a justiça. Perfeito? Mas está errado porque não é causa de aumento de pena. Aí vem aqui comigo, na letra B. Na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma. Aqui, ó, a causa de aumento de pena é até a metade, gente. E não é de 1/6 até 2/3. Então tá errado. C. Houver concurso de funcionário público e ele tem que valer-se dessa condição aí, a organização criminosa, para a prática da infração penal. Gabarito letra C de casa. Aí você vai pegar como fundamentação o artigo 2º. Parágrafo 4º, inciso 2, aí da lei de organização criminosa. Então, gabarito letra C. Vem a letra D. O acusado exerceu o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente ato de execução. Nesse caso aqui, vai ter um agravamento na pena. A pena dele vai ser agravada. Não falo quanto que vai ser agravado pela lei. Tá bom? Próximo. Tendo em conta a lei de organizações criminosas, assinale a alternativa correta. Letra A, interceptação telefônica, uma vez autorizada pela autoridade judicial, se tratando de crime praticado por organização criminosa, poderá ser automaticamente renovada pela autoridade policial. Está errado, sim. Eu sei que para você não cai a lei de interceptação telefônica, mas um dos meios de obtenção de prova previsto na própria lei de organização criminosa é a interceptação telefônica. Inclusive fala que para seguir a regra da lei específica. Enfim. A interceptação telefônica ela só pode ser determinada judicialmente. E caso queira que ela seja renovada, tem que pedir para quem? Para o magistrado. Então, o magistrado que vai determinar a renovação. E não a autoridade policial. Tá bom? Letra B. O acesso a dados cadastrais de investigados, tais como endereço, qualificação e filiação, quando solicitados a administradora de cartão de crédito e provedores de internet, dependem de autorização judicial. Tá errado, tá? Não precisa de autorização judicial, beleza? Então, nesse caso aí, esquece. Se determinado o depoimento de investigado e assegurado ao seu defensor acesso aos autos, com antecedência mínima de 3 dias, desde que o feito não seja sigiloso. Ou seja, tá errado, tá? Porque, por exemplo, mesmo que ocorra ali o sigilo, claro que a defesa ela vai ter que ter acesso aos autos. E, por fim, aqui, ó, vai falar a respeito da infiltração de agente. Ó, a infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação será autorizada inicialmente pelo prazo de até 6 meses, sendo possível renovações desde que comprovada a necessidade. Então, tá falando da figura do agente infiltrado, tá? O agente infiltrado, pessoal, ele é um meio de obtenção de prova. Então não se esqueça desse detalhe, é um meio de obtenção de prova, tá bom? Meio de obtenção de prova. Sendo que o próprio artigo 13 da lei de organização criminosa vai trazer uma peculiaridade muito interessante, que é o seguinte, se esse indivíduo ele tiver ali que praticar um determinado comportamento, que dentro da situação não era exigível um comportamento diverso dele, ele pode ser beneficiado com a inexigibilidade de conduta diversa. Então, vamos lá, informações importantes. A infiltração do agente, um agente infiltrado é um meio de obtenção de prova, tem que ser determinado judicialmente. Então, ele é utilizado para quê? Captar a prova. Tranquilo? E em determinadas situações que ele tiver infiltrado na organização criminosa, ele vai ter que praticar determinados delitos. Por exemplo, aí teve que matar uma pessoa, porque senão ia descobrir que ele era um agente infiltrado. E dentro das condições não poderia exigir uma conduta diversa dele. Vai alegar o quê? Inexigibilidade de conduta diversa. Tá vendo? O outro ponto interessante é que esse agente infiltrado só pode ser agente de polícia. A própria lei especificou agente de polícia e não é qualquer pessoa. Tá bom? O outro ponto que envolve muito a lei de organização criminosa, que é muito cobrado também, é a parte ali, ó, da colaboração premiada. Então você pega ali a colaboração premiada, só lê o artigo especificamente da colaboração premiada e vê quais são os prêmios que pode acarretar. Por exemplo, falou em colaboração premiada com base na lei de organização criminosa, vai gerar admissão de pena, pode até acarretar o perdão judicial, mudança ali da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então traz vários benefícios, fixa nesse ponto. Vem comigo agora. Vamos com base na lei de abuso de autoridade agora. Referente à lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa incorreta. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Pessoal, tá certo. Isso aqui, ó, tá disposto lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei de abuso de autoridade e não vai punir os crimes de hermenêutica. Então, se tiver divergência na interpretação da lei, na avaliação dos fatos, a conduta do agente vai ser atípica. E cabe ressaltar porque o abuso de autoridade, ele só pode ser praticado à atitude de dolo. E além do dolo, requer um especial fim de agir, constando no artigo 1º, parágrafo 1º. Ou seja, o agente público, ele vai ter como finalidade prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Tudo bem? B, ó, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, certo? Pegando como referência o que está disposto lá no artigo 3º da lei de abuso de autoridade. Cabe ressaltar o seguinte, que o Ministério Público vai ter ali o prazo para propor a denúncia e caso deixe escoar esse prazo, pode gerar para a parte o quê? O direito de propor a ação penal privada subsidiária da pública. Isso está previsto na própria lei de abuso de autoridade, porque pode vir se indagado. Então, o tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada, mas é permitido a ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do membro ali do Ministério Público. Tá bom? Letra C. São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Está errado que é pelo período de 1 a 5 anos. Beleza? De 1 a 5 anos. Por quê, pessoal? Porque está lá expressamente no artigo 4º, inciso 2 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, a inabilitação pelo período de 1 a 5 anos. E no inciso 3º vai trazer a perda do cargo, do mandato ou função pública. Tanto o inciso 2, que é a inabilitação, como o inciso 3º, que é a perda do cargo, o parágrafo único do artigo 4º vai exigir o quê? Condições. Duas condições. Primeira condição, que o indivíduo seja reincidente específico. Segunda condição, que além da reincidência específica, o magistrado tem que fundamentar a decisão. Então, exige o quê? Decisão motivada nesse sentido. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal. Letra A. Privada, errado. Como eu disse para vocês na questão passada, é a ação penal pública incondicionada. A letra B fala condicionada à representação, também está errado. A C fala pública condicionada à conclusão do processo administrativo disciplinar. E a D, ó, pública incondicionada, admitindo-se, contudo, a ação penal privada subsidiária da pública. Então, gabarito aí, letra D de dado. Perfeito? Antes de resolver uma questão aqui com base na lei de lavagem de capitais, não se esqueça que os crimes de abuso de autoridade são crimes que só podem ser praticados a título de dolo e, além disso, requer um especial fim de agir. Os crimes de abuso de autoridade podem ser praticados a título ali uma conduta comissiva ou omissiva. Então, a conduta pode ser comissiva ou pode ser omissiva. Os crimes de abuso de autoridade vai ter como pena privativa de liberdade só a pena de detenção. Só a pena de detenção, a pena privativa de liberdade. E junto com a detenção vem a pena de multa. O patamar vai. Você vai se deparar com determinados crimes que a pena vai ser detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e outros detenção de 1 a 4 anos. Pode ser aplicada a Lei 9.099, nos crimes de abuso de autoridade, está previsto no artigo 39 da lei. Além disso, naqueles crimes que serão considerados infração de menor potencial ofensivo, competência para julgado, juizado especial criminal, cabe transação penal, suspensão condicional do processo. E não há necessidade de instalação do inquérito, basta a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência. Já se for detenção de 1 a 4 anos, aí cabe instalação de inquérito policial, beleza? Aí não caberá transação penal, mas cabe suspensão condicional do processo, tendo em vista a pena mínima não ultrapassar 1 ano, constei no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. E falou em abuso de autoridade, como você vai fazer concurso para a Polícia Penal, você vai fazer o seguinte agora, nesse restinho de dia. Você vai pegar ali. E vai ler todos os tipos penais, só literalidade, só letra de lei, que venha falar a respeito do preço. A conduta de um agente público com preço. Então você vai de maneira o quê? Cirúrgica, vai em cima desse ponto aí. Perfeito? Por quê? Porque você vai trabalhar no dia a dia e vai sempre estar em contato com o preço. Então, para você se deparar com aquilo que pode gerar uma responsabilidade criminal para você. Sujeito ativo no abuso de autoridade é agente público, consta no artigo 2º. Tá? Então, é um crime próprio que exige condição ou qualidade especial. Em determinados tipos de penais, vai especificar ali o cargo do agente público. E um detalhe, o particular pode praticar um crime de abuso de autoridade? Pode, sozinho jamais. Mas ele pode vir a praticar se ele estiver conjuntamente ali com o agente público e souber da condição do agente público. Aí vai ocorrer a comunicação, porque a condição de agente público é elementar dos crimes de abuso de autoridade, por isso comunica na forma do artigo 30 do Código Penal. Um outro ponto importante é o seguinte, que quem exerce munus público, que é o encargo estipulado pela lei por determinação judicial, não pode ser considerado funcionário público para fins penais e nem agente público. Então, exerce munus público, por exemplo, inventariante, curador, tutor, administrador judicial, depositário judicial, não é considerado funcionário público para fins penais e nem agente público. Tá bom? Vem comigo aqui, vamos resolver uma questão envolvendo a lei de lavagem de dinheiro. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, nos termos da lei 9.613/1998, com as alterações advindas da lei 12.683/2012, assinale a alternativa correta. Letra A. A lavagem de dinheiro tipifica a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou diretamente de crime, não abrangendo aqui ó, a contravenção penal como hipótese de infração penal antecedente. Está errado. Desde 2012, tá, passou ali a colocar infração penal antecedente. Ou seja, infração penal é um gênero que comporta duas espécies. Crime e delito são sinônimos, que vai se diferenciar ali da contravenção penal. São espécies de infração penal, crime e contravenção penal. Beleza? E como a lei de lavagem de capitais fala infração penal antecedente, está abarcando também a contravenção. Claro que vai abarcar tanto o crime ou a contravenção, que venha gerar uma rentabilidade ilícita para que ocorra a lavagem. Tá bom? E nesse ponto, é importante ressaltar que para ter a lavagem de capitais, tem que ter ocorrência de uma infração penal antecedente. Então, a lavagem de capitais é um crime acessório, também chamado de crime parasitário. Depende da ocorrência de uma infração penal antecedente. B. O crime de lavagem de dinheiro não admite a modalidade tentada. Errado. A própria lei de lavagem de capitais fala que pode ocorrer, sim, a tentativa, aplicando-se aquilo que está disposto lá no Código Penal. C. Não é possível a imputação simultânea ao mesmo réu da infração penal antecedente do crime de lavagem, ainda que sejam verificados atos diversos e autônomos daquele ato que compõe a realização da primeira infração penal. Pessoal, está errado, tá? Porque é possível sim. O indivíduo ele pode ter praticado a infração penal antecedente e ele ter feito a autolavagem. Ele mesmo lavou o dinheiro da infração penal antecedente que gerou a rentabilidade para ele. Tudo bem? D. Não é necessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da infração penal antecedente. Basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra dolosamente para sua ocultação ou dissimulação. Gabarito letra D de dado. Aí vem a letra E. Ó. Não é qualquer crime que pode ser considerado antecedente da lavagem, mas apenas aqueles previstos em rol taxativo. Está errado. Ou seja, a lei de lavagem de capitais ela já trouxe um rol taxativo de crimes antecedentes que necessariamente deveriam ocorrer para ter a lavagem. Só que desde 2012 foi retirado esse rol taxativo e lá foi colocado o quê? Infração penal. Vamos lá. Outra questão aqui. Carlos está sendo investigado por crime de lavagem de dinheiro, tipificado na Lei 9.613/1998, e resolve procurar um advogado especialista na matéria para lhe esclarecer como os tribunais superiores vêm se posicionando acerca da complexidade do tema. O advogado fez várias ponderações e esclarecimentos a Carlos. Nesse cenário, assinale a afirmativa incorreta. Vem comigo. Ó. O reconhecimento da instituição da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica a tipicidade do delito de lavagem. Certo? Tá, pessoal? Por que tá certo? Porque para que o indivíduo seja responsabilizado pela lavagem, não há necessidade da punibilidade do indivíduo que praticou infração penal antecedente. Então, o fato de ter sido ali beneficiado com essa causa extintiva de punibilidade denominada prescrição não vai implicar a tipicidade do delito de lavagem. Pô. E quando o indivíduo realizou ali a lavagem, teve a conduta típica dele sendo realizada. Então, a extinção da punibilidade do crime antecedente ou da contravenção penal antecedente não vai influenciar ali na lavagem. B. A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva prevista lá no artigo 70 do Código Penal, que o sistema que é aplicado envolvendo a continuidade delitiva é o sistema da exasperação, pega a pena do crime mais grave, se forem diversos ali no que diz respeito à pena, ou então pega a pena do crime igual e exaspera da forma de um sexto a dois terços. Isso se for um crime continuado simples. Porque se for um crime continuado complexo, aquele que tem violência ou grave ameaça, também chamado crime continuado qualificado, aí vai ser o quê? Triplicada a pena. Tá? Mas se ele está praticando, no caso, a lavagem de forma reiterada, a própria lei de lavagem capitais traz uma causa de aumento de pena. Então, se está aplicando aqui, ó, simultaneamente, da continuidade delitiva junto com a majorante do parágrafo 4º, o entendimento que vai ferir aí o princípio do bis in idem. Tá? Então, gabarito letra B de bola. Aí vem a letra C. É possível o deferimento da medida securatória em desfavor de pessoa jurídica? Pô, calma aí. Aqui é para marcar incorreto. Eu estou errando. Vamos analisar aqui. Ó. Letra C. É possível o deferimento da medida securatória em favor de pessoa jurídica que se beneficia de produtos decorrentes do crime de lavagem, ainda que não integre o polo passivo da investigação ou ação penal. Certo. Tá? Aí vem a letra D. A tipificação do crime de lavagem de dinheiro depende da existência de uma infração penal antecedente. Portanto, não é possível a autolavagem. Aqui, ó, incorreta essa aqui. Ó, falando que não é possível a autolavagem. Isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu da infração antecedente do crime de lavagem. Ou seja, como eu disse para vocês, a gente resolveu uma questão anterior. Aquele indivíduo que praticou infração penal antecedente, ele mesmo pode lavar o próprio dinheiro, ele pode fazer a autolavagem e responder pelo crime antecedente ou contravenção penal antecedente junto com a lavagem. Então aqui, a partir do momento que fala que não é possível a autolavagem, está errado. Então gabarito letra D de dado. E a letra E, ó, nos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação expressiva da quantia de recursos que extrapole o elemento natural do delito. Beleza? Ó, presta atenção, tá? Pra gente finalizar esse ponto aqui. As fases da lavagem de capitais são três. Mas para ocorrer a lavagem, basta praticar uma delas. Beleza? Então não precisa acumulação. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui. Primeira fase, que é a fase da colocação. Que vai ter a separação daquele valor que foi atingido pela atividade ilícita. Ele separa para tentar o quê? Transformar em origem ilícita. Depois a segunda fase, a fase da dissimulação, e a terceira fase, a fase da integração. Praticou a primeira, já está separando ali, né? Aqueles bens, aquele valor de atividade ilícita para fins de transformar em origem ilícita, já configura a lavagem. Aqui, ó, a resolução conjunta de número 1, 15 de abril de 2014, que vai trazer os conceitos que coloquei no material justamente para que vocês façam uma revisão, isso bem pontual, só lendo aqui o texto e de maneira bem rápida dessa resolução, tá bom? E a portaria 1242, que vai trazer aqui, ó, uma portaria em conjunta a respeito das visitas, ó. Olha o que fala o artigo 1º. Autorizar em todos os estabelecimentos prisionais do sistema penitenciário do Estado do Pará, de regime fechado e semiaberto, então presta atenção, regime fechado e semiaberto, a visita íntima para presos de ambos os sexos, de pessoas com quem mantém relacionamento homoafetivo, observadas as regras e procedimentos previstos nesta portaria. Então, vai falando da visita íntima, do regime fechado, semiaberto, e ali de ambos os sexos e também relacionamento homoafetivo. Artigo 2º. A liberação de visitas íntimas dependerá da expedição prévia de credencial de visitante para a pessoa que se declare companheiro ou namorado do preso. Então, isso aqui é importante. E ela é bem pequena. A credencial terá validade de 2 anos, sendo que após o decurso desse prazo deverá ser revalidada, sob pena de suspensão da visita. Olha o parágrafo 2º. Em caso de existência ou pedido de cancelamento de credencial, Somente será concedida nova credencial para outra pessoa que venha declarar-se de namorado ou companheiro do preso após 30 dias. Então, brigou, separou, essa nova credencial ali, ó, após 30 dias, tá bom? Aqui vai trazer, especificamente, a apresentação dos seguintes documentos para que seja feita aí a emissão da credencial.